Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos refletirmos juntos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste quarto domingo do tempo comum. Nós estamos no ano B, o ano de São Marcos, e Jesus, no Evangelho deste domingo, ele está na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado. Trata-se de São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. E Jesus entra na sinagoga para pregar o Evangelho. E aí duas coisas acontecem. Primeiro, a reação das pessoas. As pessoas começam a reagir olhando para aquela pregação de Jesus e vendo que ele prega com uma autoridade que é bem diferente daquela dos mestres da lei. Além desta reação, digamos assim, do povo em geral, também existe uma reação do mundo dos demônios. Ou seja, um homem possuído por um espírito mau começa a gritar: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus então diz ao demônio que se cale, que saia do homem. O homem agitado se sacode e o povo termina mais uma vez admirado com tudo aquilo que aconteceu. Esse é o resumo do Evangelho desse domingo. Agora, vejam, é importantíssimo nós nos darmos conta que aqui nós temos uma espécie de resumo daquilo que acontece realmente quando a pregação do Evangelho chega até nós. Nós, seres humanos, estamos perdidos se nós estamos longe de Jesus. Ou seja, não existe neutralidade. A situação da humanidade é essa. A situação da humanidade é que ou você está escravo do pai da mentira, aquele que é homicida desde o princípio, que contou uma mentira para os nossos primeiros pais, para Adão e Eva, e com isso fez com que eles se perdessem, com isso fez com que eles fossem expulsos do paraíso e nós, infelizes herdeiros dessa miséria, somos os degredados filhos de Eva, ou seja, expulsos da felicidade que Deus tinha criado para nós por causa do pecado. A humanidade, então, escrava da mentira, fica longe de Deus. Mas nós temos outra opção também. Não existe só a opção de ficarmos no reino da mentira. Nós podemos também ouvir a palavra de Deus que veio até nós. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele veio. A verdade veio ao nosso encontro. O nome da verdade é Jesus. E aqui, esta é a reação quando as pessoas ouvem Jesus. Se encontram com uma palavra de autoridade, uma palavra verdadeira, que muda a vida deles. E que, claro, é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra com o demônio. Então, é isso que aconteceu na época de Jesus e é isso que acontece ao longo dos séculos quando a Igreja continua a mesma missão de Jesus, continua fazendo aquilo que ele mandou, ide e ensinai. Ide e ensinai. Jesus faz esse ensinamento com autoridade e dá esta autoridade à Igreja e diz: ide e ensinai. Nesse domingo, quarto domingo do tempo comum, coincidentemente, este ano de 2021, nós estamos também recordando a memória de um grande santo que ensinava também, São João Bosco. 31 de janeiro, dia de São João Bosco. Eu gostaria de, para a gente meditar sobre esse Evangelho e aplicar este Evangelho nas nossas vidas, contar um pouco um sonho que São João Bosco teve. São João Bosco recebia essas mensagens divinas através de sonho. A gente fica até meio... É difícil chamar a coisa de sonho, porque o próprio Dom Bosco não sabia se era sonho, né? Ele, ao narrar esse sonho no qual ele teve a experiência de ver o inferno, ele disse para os seus alunos, olha, chamem de sonho ou chamem do que quiserem, porque é algo que foi muito mais do que sonho. Foi tão real, que no final do sonho, né, uma pessoa que acompanhava Dom Bosco, que é sempre um personagem um pouco misterioso, que a gente não sabe quem é, se é o anjo da guarda de Dom Bosco, né, é uma pessoa do bem, mas uma pessoa misteriosa, que sempre acompanha Dom Bosco nos sonhos. Esse personagem misterioso pediu para Dom Bosco colocar a mão na parede. E Dom Bosco acordou com a mão queimada. Então é evidente que não era só um sonho, né? Tinha alguma coisa a mais ali. Essa visão do inferno que teve Dom Bosco. Veja só. Dom Bosco quis ensinar aos seus meninos, aos seus jovens, a respeito desta visão do inferno, porque ele sabe perfeitamente que nós estamos nessa batalha, neste duelo entre a verdade e a mentira, entre a salvação eterna e a perdição eterna. Como foi esse sonho de Dom Bosco? Bom, primeiro ele recebeu o aviso dias antes, né? Durante o sonho, esse personagem misterioso, esse anjo da guarda, apareceu para ele e disse, olha, eu vou levar você para uma viagem. E Dom Bosco ficou com medo dessa viagem, desse sonho, né? Ficou com medo de se deitar, ficou enrolando antes de dormir, ficou lendo até meia-noite. Depois, finalmente, quando ele foi se deitar, colocou os travesseiros bem elevados para não cochilar logo, mas terminou cedendo ao cansaço e dormiu. Assim que ele dormiu, apareceu lá o anjo, o personagem misterioso, e disse, venha comigo. Dom Bosco tentou convencer ele do contrário, chegou e disse, não, eu estou com dor de dente, e era verdade, ele estava mal, estava cansado, estava com dor de dente, e não, venha comigo mesmo assim. E então, ele levou para uma grande planície onde havia um caminho amplo, espaçoso. E naquele caminho, que tinha flores de um lado e do outro, nesse caminho amplo, ele começou a ver os seus meninos. Começou a ver os seus filhos espirituais, que caminhavam naquele caminho, mas eles não notavam. Mas aquele caminho era um caminho em declive, ele ia descendo de nível. E então, eles ficavam aprisionados em coisas que pareciam teias de aranha. Aquilo lá era o pecado da impureza, o pecado da desobediência, o pecado da ira, o pecado da gula. E eles eram aprisionados. E Dom Bosco via claramente que eles, os seus jovens, eram aprisionados por estes pecados e, aos poucos, iam distraídos. Por mais que Dom Bosco pregasse e dissesse, olha, evite tal pecado, saia dali, evite tal pecado, não adiantava nada. Eles continuavam indo naquele caminho amplo, naquele caminho cheio de rosas, naquele caminho que os atraía. Até que, finalmente, esse caminho foi perdendo as flores, foi se tornando espinhoso, até que chegaram à porta do inferno. E Dom Bosco, então, viu. Viu vários dos seus jovens, vários dos seus alunos, condenados ao inferno. Dom Bosco ficou, não tinha palavras para dizer. O que é que, qual foi o sentimento dele? De ver que aqueles jovens estavam lá para toda a eternidade, condenados ao inferno para toda a eternidade. Eu estou aqui fazendo um resumo desse sonho de Dom Bosco, que a descrição inteira do sonho dá 13 páginas, né? Muito cheio de detalhes, muito cheio de coisas que Dom Bosco conta para os seus jovens. E ele mesmo diz que aquilo já é um resumo. Porque se ele fosse contar tudo o que ele tinha experimentado nesse sonho, seria impossível. Vejam, isto sim é um educador. Dom Bosco, né? Verdadeiro pai dos jovens, educador, está mostrando o amor que ele tem pelos seus filhos. E que amor é este? O amor de querer que eles sejam salvos. Meus queridos, é isso. Vejam o evangelho desse domingo. Jesus está pregando a palavra. Ele é a palavra encarnada, ele é a sabedoria encarnada, está pregando na sinagoga em Cafarnaum com toda a autoridade. As pessoas ficam fascinadas com o que ele está dizendo, mas ao mesmo tempo, saibam, não tem só Jesus pregando, tem também os demônios reagindo. Que queres de nós, Jesus Nazareno? E é isto que acontece na nossa vida. Nós temos aí uma escolha. O que deixou Dom Bosco mais aflito, mais perplexo diante daquele sonho tremendo de ver seus filhos espirituais sendo condenados ao inferno, é que ele diz para o personagem misterioso, para o seu anjo da guarda lá que o acompanhava, ele diz claramente: mas eu ensinei tantas vezes a eles que não era para fazer isso. Mas eu falei tantas vezes, não foi por falta de ensinar. Mas eles não levaram a sério. Não levaram a sério que o inferno era para sempre. Não levaram a sério que com aqueles pecados eles estavam se amarrando, perdendo a liberdade naquelas teias de aranha e que estavam num caminho de descida, numa rampa. Vejam, quando você está andando num caminho amplo, espaçoso, cheio de flores, você não acha que está na rampa do inferno. E é um pouco isso que acontece com as pessoas. Quando você está fazendo o que todo mundo faz, você está lá com seus amigos, né? Todo mundo mexe na internet, todo mundo vai no Facebook, todo mundo vai no Instagram, todo mundo vai no WhatsApp. Quando aquele grupinho de WhatsApp, de amigos, começa a passar material desonesto, sujo, impuro, ah, mas todo mundo faz, todo mundo vê. Tudo é bonito, tudo é belo. Quando os seus amigos escolhem jogar bola no domingo ao invés de ir à missa, quando seus amigos escolhem ser infiéis à palavra de Deus, buscar mais o dinheiro do que a Deus, buscar mais o prazer do que a Deus, e você vai junto. Parece que você está num caminho florido, num caminho amplo. E Jesus mesmo disse isto. É amplo o caminho que leva à perdição. Mas é necessário que você entenda a caridade e o amor de Deus. Deus desceu do alto céus, Deus se encarnou, veio a este mundo para nos tirar desta mentira. Para nos dizer, vejam, vocês estão indo pelo declive, pela rampa do inferno. Ouçam a minha palavra. Como um pai bondoso, Jesus vem para nos ensinar o caminho da vida. E nós, o que é que vamos fazer? Nós vamos romper com a carne, com o mundo e com o diabo, que são os três inimigos da alma? Vamos romper aquelas cadeias, aquelas correntes que nos aprisionam, aquelas teias de aranha, para usar a linguagem do sonho de Dom Bosco? E vamos ouvir os conselhos paternos que Nosso Senhor nos dá? ou nós vamos preferir ser igual a todo mundo? Ah, está todo mundo indo no caminho, está todo mundo descendo, está todo mundo indo nesse caminho florido. O que é que nós vamos fazer? Pois bem, Dom Bosco, se tem uma coisa que caracterizava, né, a personalidade de São João Bosco, é exatamente essa sua paternidade, esse seu zelo, esse seu amor para com os jovens. E ele, então, quis ensinar aos seus jovens o caminho da salvação. Então, que conselhos práticos dava Dom Bosco para que os seus filhos não fossem terminar no inferno? Vejam, primeiríssima coisa. Dom Bosco dizia que a visita ao Santíssimo Sacramento e a comunhão bem feita é uma arma certa para evitar o inferno e ir para o céu. Vejam que coisa impressionante. Primeiro, vamos primeiro entender. A comunhão bem feita. O que quer dizer comunhão bem feita? Quer dizer o seguinte, que não basta comungar, tem que ser bem feita. Bem feita quer dizer que, em primeiríssimo lugar, você tem que estar em estado de graça e tem que se confessar. Eu sei que tem muita gente que comunga, mas preste atenção. Quem comunga sem estar preparado, come e bebe a própria condenação, nos diz São Paulo. Então, primeira coisa é estar em estado de graça, confessar-se. Você não pode comungar em pecado mortal. E não siga esses maus conselhos que alguns dão por aí, de que, ah, cometeu um pecado mortal, faz um ato de contrição e comunga. Não, gente. Fica sem comungar e espera poder se confessar. Então, não faça isto. Não comungue em pecado mortal. Mas a segunda coisa, além de estar em estado de graça, você precisa comungar bem, comungar com fé. Ou seja, não comungar porque todo mundo entrou na fila. Você precisa estar aberto e sabendo que ali Jesus está vivo, amando você. Em cada comunhão, Jesus está dizendo, isso é o meu corpo que é dado, isso é o meu sangue que é derramado. Jesus está amando você e você não vai amar de volta. Peço auxílio do seu anjo da guarda, peço auxílio dos seus santos de devoção. Esse ano de São José, peça para São José, São José, eu recebi Jesus. Jesus está aqui, comigo, corpo no meu corpo, sangue no meu sangue, alma na minha alma. Eu quero amar Jesus, mas eu não sei, São José. Vós sabeis amar Jesus, ajudai-me. Maria Santíssima, minha mãe, ajudai-me a amar Jesus. Se você comungar e comungar bem, Dom Bosco diz que isto é um caminho de salvação. E ele diz, mais concretamente ainda, quereis receber muitas graças? Fazei muitas visitas ao Santíssimo Sacramento. Quereis receber poucas graças? Fazei poucas visitas. Quereis vencer o pecado? Visitai frequentemente o Santíssimo Sacramento. Quereis ser vencido pelo pecado? É só aparecer lá, não ver Jesus no Santíssimo Sacramento. Pronto. E isto, Dom Bosco dizia para os seus salesianos, este é o nosso projeto pedagógico. O projeto pedagógico é levar as pessoas para a Eucaristia, para Jesus. Comunhão bem feita, visitas ao Santíssimo Sacramento. Vejam que projeto pedagógico extraordinário. Levar para Jesus. Porque é Jesus quem derrota o diabo. É Jesus quem está ali para esmagar a cabeça da serpente. E além disso, nós temos o auxílio de Nossa Senhora. Teve um episódio na vida de São João Bosco que um dos seus alunos do oratório, depois saiu do oratório, casou, teve um filho, e esse filho terminou morrendo. O nome do filho era Carluccio. Acontece que Carluccio morreu e Dom Bosco foi foi chamado, e os pais, né, disseram para Dom Bosco: ô, Dom Bosco, que bom que o senhor veio aqui, porque o Carluccio queria tanto falar com o senhor antes de morrer. Dom Bosco viu aquilo e então foi até o cadáver do menino e o chamou. E o menino se sentou ali. Ressuscitou. E Dom Bosco então perguntou para ele: o que é que você queria comigo? Ah, Dom Bosco, eu precisava me confessar, porque eu fiz uma confissão mal feita, onde eu não tive coragem de falar com clareza para o padre o pecado que eu tinha cometido. E agora, depois que eu morri, eu fui diante do tribunal de Deus e eu comecei a ver as portas do inferno que estavam lá abertas para me receber. De repente apareceu Nossa Senhora Auxiliadora. E Nossa Senhora Auxiliadora disse: parem! Ele ainda não foi julgado. E aí eu me lembrei que eu precisava me confessar. Quando o Senhor me chamou, eu estou aqui. Dom Bosco chamou ele de volta e ele ressuscitou. Dom Bosco então ouviu a confissão do Carluccio e depois que terminou a confissão, perguntou: meu filho, e agora? O que você quer? Você quer continuar aqui ou quer voltar para os braços de Nossa Senhora Auxiliadora? E o menino, que tinha visto Nossa Senhora lá do outro lado, disse: Dom Bosco, eu quero ir para Nossa Senhora. Então Dom Bosco segurou a cabeça dele, colocou de volta no travesseiro e ele voltou a ser um cadáver. É uma história que aconteceu, né? Está nas memórias de São João Bosco. Para vocês entenderem que o que é que está em jogo na nossa vida, o que é que nós precisamos realmente fazer. O Evangelho desse domingo nos coloca diante de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Nós precisamos ir para Jesus. Esse é o projeto pedagógico da Igreja, esse é o projeto pedagógico de Dom Bosco, esse é o projeto pedagógico de qualquer pai, de qualquer mãe que queira verdadeiramente o bem dos seus filhos. Levá-los para Jesus. E para levá-los para Jesus, nós precisamos, claro, em primeiro lugar, do batismo, mas também boas confissões para podermos fazer boas comunhões, boas e frutuosas comunhões e visitas frequentes ao Santíssimo Sacramento. Se fizermos isso, o diabo está derrotado. Se fizermos isto, Jesus vencerá. Parece um caminho simples, parece um caminho até simplório. No entanto, é aquilo que Jesus veio fazer aqui na Terra. Jesus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, para que sejamos livres de toda a opressão do inimigo e assim possamos cantar os triunfos de Cristo no céu. Confiemos muito em Nossa Senhora, Auxiliadora dos cristãos, aquela que é a nossa mãe, que cuida de nós, e pela intercessão de São João Bosco, vamos lá. Vamos realizar esse projeto pedagógico, esse projeto bonito, de estarmos em sintonia com Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Boas comunhões e frequentes visitas ao Santíssimo Sacramento. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.